Vamos falar então da jornada 19 do campeonato, que se vai jogar em vários dias, por causa do Carnaval, eventualmente. E não vamos ter só o Lourosa-São João de Ver, que é tão só o jogo principal da jornada. Vamos ter também o Beira-Mar-Estarreja, que promete, o União de Lamas, que tem uma deslocação a Ovar para defrontar a Ovarense. Temos um derby concelhio entre o Fiães e o Canedo. O Bustelo recebe o Pampilhosa. Temos aqui uma jornada que parece que vai ferver, Américo Teixeira.
Sim, todas elas, portanto, fervem. É evidente de que o jogo mais importante da jornada é o Lourosa de São João de Ver, mas de qualquer das formas há outros jogos de que eu, como disse o Zé, já referiu aí, portanto, ao Ovarense de Lamas, que é um tradicional jogo. O Ovarense de Lamas foi sempre de jogos muito renhidos, recordo perfeitamente.
Na segunda divisão da honra, não é?
Exatamente, eram jogos muito fortes. Estou convencido de que a Ovarense vai...
Duas equipas que se calhar estão a pagar as faturas dos exageros desse tempo, não é?
Pois, dava uma conversa de facto muito interessante, acho que até neste programa, falarmos em algumas desventuras do futebol. De qualquer das maneiras, em relação, portanto, àquilo que o Carlos frisou há um pouco atrás, relacionado com os três andamentos, portanto, das equipas, os primeiros cinco, portanto, que lutam para subir, depois há uma série de equipas que já, se continuarem assim, quase que nem sobem nem descem, ao meio do campeonato é mau. Não prevejo nada de bom, portanto, nessa área, porque vai haver jogos de que podem aparecer interesses, como é evidente. Depois aparece os últimos quatro, já com uma distância, e parece-me que só um é que se safa, não é? E aí sim vai...
E entre eles há um ponto de diferença apenas.
Exatamente.
Entre os quatro.
E sim, há de facto uma luta muito interessante, que acho que ali é a pena nós também falarmos um bocado nos últimos, porque também merecem de que nós nos debrucemos um pouco sobre eles, não falar só, como é evidente, portanto, nas equipas grandes.
E se repararmos, temos aí duas equipas que o ano passado estavam a jogar precisamente na segunda divisão, não é?
Sem dúvida.
Portanto, há uma grande decalagem entre o campeonato.
O Ovarense.
E o Ovarense, exato.
São três equipas, exatamente.
São três.
Não, sem
dúvida. Há, de facto, uma decalagem muito grande entre o principal campeonato e o campeonato secundário do futebol de Aveiro.
Eu não tenho muito tempo para analisar isso, mas pelo menos pelos resultados de que ainda há bocado referiu, de que dos quatro, três são oriundos da divisão inferior, que curiosamente agora, enfim, ainda espartilharam ainda mais, portanto, não sei, a Associação de Futebol da Beira lá saberá qual é a sua intenção para este tipo de campeonatos, mas a seguir ao campeonato se afina, à primeira divisão e à segunda divisão. E de facto, uma equipa que caia na primeira divisão distrital, de que é fictícia, como é evidente, quase que, pronto, para duas ou três equipas de que sobem, mas que depois chegam, portanto, enfim, ao patamar do campeonato de Safina e têm muitas dificuldades. Já não vou falar no campeonato da segunda divisão, porque aí, de facto, é para intervir.
É uma diferença muito grande, não é?
Carlos, o Mulheiro Enzo, ano passado, estava a disputar o campeonato da primeira divisão e está nos últimos lugares, está a jogar para não descer na primeira divisão. E o Oliveira do Bairro, neste momento, tem zero derrotas, tem 17 vitórias, 14 vitórias e 3 empates.
Pois,
mas é o último empate agora. Por exemplo, há uma diferença muito grande entre as equipas que caem da primeira divisão, da divisão de honra, portanto, eu não gosto de chamar campeonato de Safina, do campeonato da divisão principal para outra divisão, porque o Oliveira do Bairro deve ter ficado com a mesma equipa e já está ali praticamente campeão. Mas tem aqui a luta para os primeiros jogados até o Morisquense, na minha opinião, até o Fermentelos, tem todas as hipóteses ainda de subir divisão, que sobem três. Sobem três equipas e descem três estilos. O falar-se, dizer que a Associação de Bádio fez este campeonato, tornou este campeonato mais competitivo e acabou com as liguilas, que as liguilas muitas das vezes não produziam a verdade do futebol. Era para quem trabalhava. E agora aqui tem que haver regularidade, porque entre 18 equipas, só três é que sobem, e também há três ou quatro ou cinco que deixem, que é para criar um incentivo para estas equipas da segunda divisão poderem jogar sempre.
Mas a competição, eu acho, com toda a sinceridade, eu, claro que o Oliveira de Faro, do bairro, é um histórico, e nem é da nossa zona, mas é um histórico do futebol português, e estou convencido de que rapidamente eles vêm para o campeonato superior de Aveiro, e, mas as equipas são muito diferentes e o Oliveira de Barros já leva uma vantagem muito grande.
Mas o Mossores é uma equipa que investe muito forte. É uma equipa, o ACR de Mosteiró, ali da zona da Roca, outra equipa que investe forte, gastam muito dinheiro neste jogo. Também estão fora daqui da nossa zona. Mas pagam bem. Eu lembro-me do Pirata sair do Lamas para o Mossores por bom dinheiro.
O Mossores tem de facto uma característica incrível. Já há 4 ou 5 anos de que né, na última jornada que não sobe, uma coisa sobe impressionante. É, eu chego a ter pena do
é um karma, não é? Mossores, é um karma, digamos. Teixeira, o Lourosa recebe o São João de Ver com 3 pontos de vantagem, o que obriga o São João de Ver, pelo menos, a não perder, para não se atrasar muito na corrida. É um jogo mais importante para o São João de Ver do que para o Lourosa?
Não, é importante para os dois. Eu não entro por aí. E eu vi o jogo da primeira volta, portanto, o Lucidera Lourosa ganhou lá 2-0, como tem ganho a quase a maior parte dos jogos, e quase pela mesma forma. Ou melhor, quase da mesma forma. Eu recordo perfeitamente de que o de jogo jogado a primeira parte, e não me custa nada admitir, como homem do futebol, de que o São João de Ver criou 2 ou 3 oportunidades para poder, portanto, adiantar-se no marcador, mas de um momento para o outro, e com um rasgo de facto dos dois jogadores mais importantes do Lusitânia, fizemos um golo e na segunda parte, quase no início da segunda parte, exatamente quase da mesma forma que fez o golo, faz o segundo e aí mata o desafio. O São João de Ver, portanto, não teve mais força anímica para poder contrariar, portanto, enfim, a mais-valia destes dois jogadores do Lusitânia de Lourosa. Estou convencido que vai ser um jogo muito difícil para o Lusitânia de Lourosa. Prevejo, portanto, que o Lusitânia de Lourosa tem que estar no seu melhor, exatamente para não ser surpreendido pelo São João de Ver. O São João de Ver, nesse jogo que eu vi, que foi logo no início do campeonato, e que as coisas podem ter mudado, e por isso não acredito naquilo que me perguntou, se havia um mau momento do São João de Ver. Não acredito nisso, e então acho que caldos de galinha nunca fizeram mal a ninguém, e eu aconselho a que os atletas e o staff de Lusitânia estejam atentos, porque é de facto um jogo muito importante para o Lusitânia de Lourosa no domingo. Por isso acho que, e mais uma vez lanço o apelo a que a direção de Lusitânia de Lourosa consiga fazer com que, se fosse possível, portanto, enfim, ou através de recurso, ou seja, como for, que os adeptos do Lusitânia de Lousa estejam presentes no domingo no campo, porque era muito importante.
Carlos Silva, é um jogo mais importante para o São João de Ver do que para o Lourosa?
Não, acho que é mais importante para o Lourosa. Acho que é mais importante para o Lourosa pela responsabilidade. O Lourosa foi a única equipa que se afirmou como candidato ao título. Desde a primeira hora. O Lourosa assumiu isso aí, os outros ficaram na expectativa durante um certo período, e depois, olhando ao equilíbrio dos resultados nas primeiras meias das jornadas, também o Lamas começou a assumir a responsabilidade, sejam de ver, o Filipe Oliveira vinha dizer todas as semanas, jogo após jogo, no fundo, no íntimo deles, o objetivo é passar uma rasteira ao Lourosa e passar à frente. Agora, o Lourosa assumiu aqui desde a primeira hora, com o seminário, depois com o Tiago Fardilha também, e agora o Mac Teixeira também assume que o Lourosa é um candidato ao título, e fazem muito bem, porque o Lourosa reforçou-se para isso mesmo. O Lourosa é a equipa mais forte em termos financeiros, e não sei se o Beira-Mar, se calhar, é capaz de ter mais capacidade, porque o Aveiro, se calhar, tem 40 ou 50 mil habitantes, e o Lourosa não tem isso aí, mas preparou-se para subir divisão, o Lourosa, e assumiu isso aí. Os outros, agora, ao fim de 17 jornadas, estão ali na traseira de Lourosa, a morder os calcanhares, têm todo o direito de assumir a candidatura. Agora, o São João de Ver tem armas também para chegar a Lourosa e poder discutir o resultado, sem dúvida nenhuma. Mas formos a ver em valores individuais, não em coletivismo, porque o Lourosa até pode não ser uma equipa em termos coletivos forte, mas em termos individuais, o Lourosa tem jogadores para desequilibrar em qualquer jogo. Eu não, agora não posso dar o dito por não dito, porque eu disse aqui o ano passado que os melhores jogadores do campeonato eram o Léo e o Coné. E o Lourosa tem essas duas mais-valias, e a prova evidente disse que o Teixeira está a dizer aqui há bocadinho de que é uma jogada do Léo e o Coné finaliza. Se não é do Coné, é do outro, e agora o Lourosa tem mais o Mário, e depois tem mais o Ricardo Oliveira. Estou aqui a ver as substituições do Lourosa, e o Lourosa, em esta reja, aposta forte para ganhar. Que nas substituições nota-se aqui de que as substituições dolorosas é ter as jogadores com características menos ofensivas e meter indivíduos para atacar para ganhar. Agora, se o Lamas também tinha em alguns jogos em casa fazer essa aposta, não foi capaz, porque se o Lamas, os pontos que o Lamas perdeu em casa,
o Lamas joga noutro campo.
O Lamas os pontos perdeu em casa, estava 7 ou 8 pontos de avanço neste momento.
E estamos também num jogo que é um duelo também de treinadores, de dois treinadores diferentes, em termos de comunicação e da forma como vivem o próprio futebol, o próprio jogo.
Diferente. O Luís Miguel é um treinador mais intenso, vive os jogos com grande intensidade, é um treinador que não gosta de perder, os outros também não gostam. O Ricardo Meia é um treinador mais frio. É um indivíduo que lê o jogo, vê o jogo. Por exemplo, eu não ouvi ontem a intervenção dele no final do jogo, mas tenho a certeza absoluta que no discurso dele, mais uma vez, volto a dizer, e ele já deu o recado aos jogadores. Quando as coisas não correm bem, e ele já dá o recado aos jogadores para chegar na terça-feira e não ter muito trabalho. É prova evidente, o Sejão de Bé ganhou. Ele somou os 3 pontos na mesma, qualquer treinador sente-se feliz pelo facto de ganhar, embora não jogando bem, porque nem sempre se pode jogar bem. Às vezes temos que aliar, até conciliar o resultado com a exibição, se for possível, mas não sendo possível, na pior das hipóteses, ganhar. E ele mesmo a ganhar não se sentiu satisfeito, porque acha que tem equipa para fazer muito mais. E a prova evidente disso aí é que ele ganhou no Beira-Mar, 5-0, 5-1 ou 5-2. Ele ganha em qualquer campo, foi ganhar esta reja para a taça e perdeu lá depois para o campeonato 1-0, mas este não mereceu perder. Portanto, o Sejão de Ver tem uma equipa muito equilibrada, não é uma equipa muito forte fisicamente, mas tecnicamente e em termos de rapidez de execução e saída para o contra-ataque é uma equipa muito forte. E o Lourosa, se calhar, está habituado a lidar com equipas que chegam ao Lourosa e se metem lá no buraco, e se calhar com o Sejão de Ver pode passar um novo bocado. E depois, para além disso aí, é a rivalidade existente das duas equipas. Nós temos de ver que o Lourosa chegou a Sejão de Ver, na primeira parte deu um banho de bola no Lourosa, e na segunda parte o Lourosa ganha 2-0, graças aos tais jogadores que nós vemos aqui a referenciar. E, portanto, vai ser um jogo.
Eles farão mais a diferença do que os próprios treinadores, é isso?
Sim, eu acho que há jogadores, o Lourosa tem uma qualidade muito forte em termos de equipa. É o que eu estou a dizer, o Lourosa pode não ser um coletivo forte, mas tem jogadores para fazer a diferença em qualquer altura. Nós vimos o caso em Lamas, no jogo do Lamas-Lourosa, o Coné não foi que fizesse uma exibição de por aí além, mas nos momentos decisivos ele decidiu mesmo. Ele, o ano passado, nos Mouris, decidiu 80% dos jogos dos Mouris. E ele, Lourosa, a jogar bem, a jogar mal, tiver um momento ou dois de inspiração, resolve um jogo. Nós temos de reconhecer isso aí. E o Lamas tem dois alas, os mais rápidos do campeonato, que é o Flash e o Tintim. Mas não tem o poder de finalização que tem um Coné e tem o Léo. Mas na minha opinião, são o Lamas a jogar em contra-ataque é uma das equipas mais fortes que é do campeonato. O Lamas ainda ontem perdeu 5 ou 6 oportunidades a jogar em casa de contra-ataque. A jogar em contra-ataque, oferecer o comando do jogo ao adversário, ia sair e apanhar os jogadores das equipas em contrapé e podia ter feito mais 5 ou 6 golos.
É, Marco Teixeira, é um confronto de dois treinadores diferentes também, na forma de encarar o próprio jogo.
Sim, sem dúvida. Eu não conheço o Ricardo Meia, não tenho prazer de conhecer. Ouço por vezes, portanto, os comentários dele. Eu acho um rapaz, portanto, enfim, com algum conhecimento sobre a matéria. Acho um rapaz comedido, tranquilo. Em contrapartida, conheço bem o Luís Miguel. Luís Miguel ainda é filho de uma parenta minha. E tem os nervos já à flor da pele. e é um rapaz que vive intensamente, portanto, o jogo, gosta muito de futebol e acho que ele merece, portanto, o êxito que está a ter na Lusitana de Lourosa para relançar a carreira dele, porque é um homem do futebol e é um homem de que merece andar num patamar diferente. Eu gostava que ele fosse com a Lusitânia, subissem os dois, portanto, os patamares, os degraus de que vem aí, e se for possível, tudo bem, se não for possível, para o meu Lusitano de Lourosa que suba dois degraus, pelo menos dois, mais dois degraus, e o Luís Miguel depois pode separar-se no campeonato nacional de séniores, separar-se e procurar, portanto, outros caminhos, porque também merece, porque ele de facto faz por isso, não é? É um homem que vive o futebol com muita paixão. São treinadores diferentes.
O Lourosa e o São João de Ver jogam no domingo. No sábado vão estar com as atenções certamente concentradas em Ovar, onde joga o União de Lamas. O que espera deste jogo?
Já disse há bocado, seguindo a tradição, é evidente de que o União de Lamas ganhou, portanto, como joga em dois campos, ganhou um folego que não tinha, não é? Porque o União de Lamas tinha acabado, se não fossem estes 9 pontos, portanto, de que ganhou no segundo campo, já não contava para o Totobola. Neste momento, e eu espero bem de que o Alvarense faça jus, portanto, enfim, à sua tradição e ganhe o União de Lamas, como é evidente.
Carlos Silva, como é que a gente vê este jogo que antecipa o derby Lourosa São João de Ver?
Eu agora ouvi o Teixeira a falar e fiquei contente. É porque eu digo que quero que o Lourosa perca todas as semanas e ele quer que o Lamas perca todas as semanas. E é o tal problema. Isto é tal rivalidade. As camisolas aqui em jogo, que é tudo. É o adversário em si, porque o Lamas, se ganhar em Ovar, continua atrás do Lourosa. Se o Lourosa ganhar o São João de Ver, depois é se o Lamas perder, o Lamas atrasa, se o Lourosa fica mais à vontade. Eu penso que o Lamas tem equipa para chegar ao bar e ganhar, mas ninguém ganha nada sem jogar. O Lamas tem que ser lá e justificar, marcar mais gols que o Alvarense, jogar contra o ambiente, jogar contra o terreno em si e ser a melhor equipa. O Lamas tem que ser o verdadeiro Lamas, chegar ali, impor-se. Não é chegar lá só as camisolas, pensar que só com as camisolas vão ganhar, não é nada disso aí. Portanto, o importante é que o Lamas chegue lá com grande ambição, com vontade de ganhar, com espírito vencedor e justificar, para que nós continuemos a acreditar de que ainda é possível nós chegarmos ao primeiro lugar.
Outro jogo importante da jornada é esse derby entre o Fiães e o Canedo. Carlos Silva, temos aqui um teste interessante para o Fiães.
É um jogo difícil. Se calhar o Canedo, é o que eu venho a dizer, o Canedo joga muito melhor fora do que em casa. É jogo por uma tripla, embora olhando os últimos resultados do Fiães, eles andam altamente moralizados, muito moralizados, e pode ser que tenham rentabilidade isso aí, porque parecendo que não, o espírito de vitória é muito mais importante que o espírito que se cria quando se perde. Quando se perde muitas vezes seguidas, começa-se a desacreditar, por muito queiramos ou não, começa-se a pensar que não é possível ganhar. Mas, o Vasco é um homem forte, é um indivíduo ligado ao futebol, conhece muito bem os Fiéis e conhece as equipas todas, e ele é professor, é capaz de preparar a equipa psicologicamente e possa dar um empate.
Américo Teixeira, Fiães Canedo, como é que se vê este jogo entre duas equipas do concelho?
Estas coisas, eu gostava que ganhassem os dois, curiosamente. Pronto, não é possível para ganharem os dois, portanto, o empate, estou de acordo com o Carlos, apesar de, por uma questão de família, gostava que o Carlos Santos, enfim, levasse a melhor sobre o Vasco Coelho. Estou a falar, portanto, de personalidades, de homens, dos treinadores, e esse é o meu gosto. Em relação às equipas, acho que o empate, porque assim pontuava os dois.
Há um jogo também muito importante, que é o Beira-Mar Estarreja. Este é que é um jogo verdadeiramente importante para o Beira-Mar, não é? Porque perder pontos neste jogo...
O Beira-Mar está mesmo na situação do Lamas e do São João de Ver. Está no mesmo comboio. Se estas equipas, portanto, se o São João de Ver perder o Lourosa, é sinal de que o Lourosa ganhou, o Beira-Mar tem de ganhar e o Lamas tem de ganhar. Porque se atrasarem os quatro primeiros, o Estelo também tem, o Estelo joga
com o Pampilhosa.
Pampilhosa, outro jogo difícil. Portanto, estas equipas aqui, vamos a uma hipótese. O Lamas empata em Ovar, o Estarreis empata com o Beira-Mar e o Estelo empata com o Pampilhosa. Começa-se a criar...
Pelourosa ganha ao São João de Bento.
Exato, é o que eu estava a dizer. Estas três equipes, estes três jogos, ou quatro empataram, ver empate. E o Lourosa ganhar ao São João de Bento, começa-se a criar um fosso muito grande, o Lourosa começa a ficar muito mais confiante do que anda, e torna as coisas mais difíceis para os outros. E aquilo que eu venho a dizer, o facto do Lourosa assumir que quer ser campeão, não perdendo, cada vez dá mais força. Agora, era importante que o Lourosa tropeçasse, ou perdesse, ou empatasse com o São João de Bento, para aproximar outra vez o Beira-Mar, o Lamas ganhar em Ovar, o Estelo ganhar ao Pampilhosa. Mas, na minha opinião, eu queria que eles perdessem todos, só ficasse o Lamas, só ganhasse o Lamas.
Américo Teixeira, o Beira-Mar tem aqui um jogo, se calhar, decisivo, não?
Sim, acho que sim. E curiosamente eu vi o Beira-Mar a ganhar em Lourosa e bem. Acho que foi a única equipa até agora que ganhou em Lourosa e ganhou com todo o mérito. Foi a melhor equipa. Naquele domingo foi de facto a melhor equipa, mas parece-me de que não é sempre assim. O Beira-Mar também oscila entre boas exibições, por aquilo de que me foi dado a conhecer por um amigo meu que está ligado ao Beira-Mar. E o Beira-Mar também oscila um pouco, portanto, de jornada para jornada. E o Estarreja, de que eu vi, portanto, ontem, acho que é possível o Estarreja, portanto, pontuarem no Beira-Mar. O Estarreja tem uma equipa que eu gostei, apesar de Lourosa ter dominado a partida e ter só feito um golo, podia ter feito mais do que um golo, mas mesmo assim gostei do Estarreja. Acho que o Estarreja tem uma equipa que sai bem, nos primeiros 15 minutos dominou completamente o jogo com o Lourosa, podia ter feito de facto um golo que perdeu incrivelmente, mas de qualquer das maneiras depois o Lourosa tomou conta do jogo e mereceu ganhar plenamente. Mas o Estarreja é uma belíssima equipa e antevejo com toda a sinceridade muitas dificuldades para o Beira-Mar no próximo, aliás isto são tudo previsões, mas até o Beira-Mar pode ganhar com alguma facilidade, mas acho que o Beira-Mar vai ser muito difícil para o Beira-Mar este jogo.
Está então tudo contado quanto ao nosso programa de hoje e a antevisão da jornada 19 do Campeonato Safina, que se joga durante vários dias do próximo fim de semana. E creio que também o Carregosense Avanca.
É aquela zona da Vara.
Eles
fazem carnaval.
Colocamos então um ponto final na edição de hoje. Voltamos de hoje a 8 dias. Uma boa tarde.